Agora na Rádio CNM, entrevista.
Bom dia, amigos municipalistas. Hoje a rádio aqui está recebendo na nossa Rádio CNM vereadores lá de Minas, aliás, Minas que continua sob ameaça de algumas ou muitas barragens. É uma tristeza, mas é a vida, né? Estamos acompanhados aqui de dois vereadores de lá de Itabirito, lá de Minas Gerais, e do colega Kim, que também é o menino que cuida do relacionamento com os vereadores. Viu que elogio, te coloquei como menino. É porque o meu cabelo é branco, o teu. A gente está de cabelo branco. Bom, estão aqui a vereadora Rosilene do Carmo Cardoso e o vereador Leandro Silva Marques. A vereadora Rosilene já tem 4 mandatos. Já está calejada, né? Bom dia, vereadora.
Bom dia. Um pouquinho calejada.
É, tá calejada.
Um pouquinho.
É, e como é que está a situação da barragem em Itabirito? Que lá é outra, um outro município que também está com ameaça, né?
Sim, muito. Pânico. Né? A palavra que a gente pode definir no município é pânico. É, os habitantes estão com medo, dia e noite com medo.
Quantos habitantes tem Itabirito? Nós já falamos sobre esse assunto aqui, mas sempre é bom relembrar para que o ouvinte tenha uma ideia do que acontece nesses municípios que têm esse tipo de barragem, que é um absurdo ainda existirem. Diga, vereador.
Já estamos na faixa de 60 mil habitantes.
70 mil?
Chegando a 60. 60 mil.
60.
60.
Município grande, então.
Grande.
E que com certeza tem uma forte dependência dos recursos que são repassados pela barragem.
Com certeza. Nós praticamente vivemos do minério. Né? A nossa economia é o minério.
E qual é a solução que a senhora está enxergando para esse problema de Itabirito sob ameaça constante de uma barragem que pode vir embora?
É o que toda a Câmara busca, né? A gente está buscando uma solução para esse problema junto com a Vale.
Sim. E a Vale está demonstrando que está preocupada também, quer resolver ou não?
Sim, sim, está sim. A gente vê que isso está sendo feito, sim, até pelo comprometimento dela com a cidade.
Quantos habitantes do município seriam atingidos no caso que essa barragem vier, que a gente torce que não aconteça? Difícil? Pode falar, vereador. Vereador Leandro estava ensinando linguagem de sinais aqui no estúdio da Rádio CNM. Fale, vereador.
Exatamente, bom dia. Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade, né, de estar participando hoje, podendo contribuir com essas informações. Mas, assim como a vereadora Rose falou muito bem, estamos vivendo uma situação de pânico, os moradores muito sem informações alguma. A gente já está tendo algumas tarefas de plano de desocupação e isso vem causando esse transtorno no município. Hoje a gente tem uma que a gente chama de mancha da lama.
Sim.
Quando ela vier, né, Deus o livre, que ela venha a se romper, que atinge praticamente o centro da cidade inteira. Então hoje a gente já tem mudança de várias empresas para outros lugares, as escolas, as creches, o presídio já foi evacuado em quase 90% hoje.
Todas as áreas que você citou estão ameaçadas.
Todas
se romper
áreas,
a barragem.
Todas estão na área central. Então a área central é totalmente comprometida. Então a gente tem aí a possibilidade que já está elevada para o nível 3 das barragens de Forquilha 1 e Forquilha 2, né? Que ficam ao lado do município de Itabirito. Sim. Então essa sensação do pânico é muito grande. E a gente vem fazendo essa pressão juntamente com o município, né? A Câmara de Vereadores, para a mineradora Vale, e ela tem correspondido. A gente sabe que muito ainda tem que ser feito. Eu acho que a solução, né, para a gente não conviver com isso mais no futuro, é um novo procedimento da lavagem do minério a seco. Nós já temos no município algumas mineradoras que fazem esse processo, que a gente sabe que é caro, mas que é o que garante, né, o não rompimento e não irá colocar a vida das pessoas em risco novamente.
Com certeza, vereadores, quem nos ouve nesse momento deve perguntar, como é que lava seco?
Existe um equipamento, né, que ele não vai fazer com que o minério vá ser depositado na barragem, como é feito hoje. Ele vai para uma barragem já seco, o que vai fazer com que não venha ter o rompimento posteriormente.
A palavra é sua.
Não existe lama.
Converse com os seus
vereadores. Não vai existir lama.
Na verdade, para quem não me conhece, meu nome é Kim. Eu trabalho aqui na confederação já há 4 anos e hoje cuido dessa parte institucional com os vereadores que nós recebemos aqui todo santo dia. Bem, de qualquer forma, para mim é muito interessante atender os vereadores de Itabirito e da região, porque eu nasci em Conselheiro Lafaiete, que é ali pertinho, e é interessante você ver a quantidade de pessoas que vêm aqui com problemas relacionados.
Agora eu entendi porque a pressão dele com os vereadores mineiros. Os mineiros são unidos, viu?
São bastante.
Com certeza. Sem dúvida. Sem dúvida. Com
Continue,
certeza.
Por favor. Desculpe a minha interrupção.
E peço para quem estiver ouvindo, para os vereadores que estiverem nos escutando, que venham mais a CNM. A gente está aqui para atendê-los. Temos uma série de coisas interessantes para apresentar, até para que vocês consigam ter um mandato mais eficiente, né?
Com certeza.
Mais interessante.
Com certeza.
Nós temos observatório político, nós temos uma área técnica bem completa, bem competente, e temos também uma série de outras coisas que a gente pode trabalhar junto, tá? Observatório, é mandala dos ODS, entre outros, enfim.
Os senhores estiveram, a senhora e o senhor vereador, estiveram na marcha, não?
Não tivemos oportunidade esse ano, justamente por esse índice de preocupação, a gente não quis deixar o município naquele momento. Mas na próxima, com certeza, deveremos estar presentes, sim.
Eu já participei.
Arriscar de nadar na lama.
Preferimos estar lá mais ao lado dos nossos munícipes.
Desculpe, é uma brincadeira, sim, meio aqui, sabe?
Para quebrar um pouco do clima, né?
É um horror pensar nisso.
Nós tivemos vários vítimas.
A gente se lembra daquela imagem que se assistiu há pouco.
Brumadinho.
Exatamente, com aqueles bombeiros se arrastando, andando como se fosse cobra em cima daquela lama, deitados. Ninguém sabe o que vai acontecer com eles daqui a alguns anos, porque não há como escapar dos efeitos daquele material com os quais, os materiais que eles tiveram em contato, não tem como. Algo vai surgir com o tempo. E aí a gente pergunta, e aí, o que que faz? Seu município lá, município da senhora é do senhor. Se essa barragem estourar, ela atinge a área toda do município.
Área central.
A central toda.
Central.
Onde estão o quê? Quantos habitantes? 30, 40 mil dos 60?
Sim, sim. E tirando fórum, né? Isso tudo a gente tem área central. Prefeitura, Câmara.
Escola,
e tirando as escolas, que eu ia falar.
A gente tem hoje
tirando
as escolas,
Câmara,
os supermercados,
hospital,
creches.
Tudo muito área
público,
central.
Tá praticamente a prefeitura, a Câmara Municipal. Então, enfim, o comércio, 100% dele será atingido. E a gente preocupa porque, segundo o plano de evacuação da Vale, se o rompimento se der em um determinado momento, a gente tem aproximadamente 1h30 para tirar todas as pessoas, né, daqueles setores da mancha onde está localizado. Mas aí nós temos pessoas que não conseguem se locomover sozinha, idosos, crianças, é muito complicado, é muito tenso essa situação.
Tem outro caso para ser examinado, é a velocidade que essa lama desce
para
chegar à cidade. Pode fazer uma previsão, mas nunca garantir que, não, vai descer a 60 km por hora. Será?
E uma coisa que eu achei interessante foi uma ação do Estado,
sim,
a evacuação do presídio. Assim, de acordo com os direitos humanos, como que se consegue tirar 113 presos de um presídio em 1 hora? Então, houve uma evacuação, foi uma ação do Estado, que no princípio, sim, incomodou, principalmente famílias desses detentos. Mas analisando friamente a velocidade dessa água, a gente tem que pensar também naquelas vidas que estão atrás das celas. Então, eu acho que foi uma ação muito interessante do Estado. E a gente só tem a cumprimentar, né, sim, o Estado, uma vez que a política em si, né, muito conturbada. E a gente vê uma ação interessante lá no Estado de Minas Gerais.
Mas os senhores estão satisfeitos com as medidas que vêm sendo tomadas para evitar que essa barragem se rompa?
Particularmente,
sim, falta muito, né?
Particularmente, eu acho que ninguém planeja uma catástrofe dessa. A gente não pode colocar a culpa na empresa Vale, porque são vidas, inclusive, de profissionais que idealizam aquele projeto, né, da construção das barragens.
Sim,
por
até
exemplo.
Até porque quando foi construída foi saudada e hoje...
Pois é, vários funcionários, diretores, enfim, vieram a óbito com essa catástrofe. Mas eu acho que o sensacionalismo nesse momento, a pressão está sendo feita de uma forma, por exemplo, uma BR que liga Itabirito, né, a Belo Horizonte, ficou fechada praticamente 2 meses num sistema de pare e siga, trazendo um grande transtorno para a saúde pública, para o deslocamento das pessoas que trabalham e, digamos que, sem necessidade. Ela foi interrompida ontem. Então, acho que esses métodos que estão sendo proposto e discutido, alguns a gente sabe que são viáveis, mas eu acho que o desespero está distorcendo um pouco essa situação da forma que deveria.
Vereador, o senhor acha que isso aí é sensacionalismo ou preocupação das autoridades para um momento grave que pode, a qualquer momento, produzir um efeito inesperado no município?
Eu acho que a palavra certa não seria sensacionalismo, mas eu acho que se tivesse sido feito anteriormente, há alguns anos atrás, ou até décadas, um estudo técnico mais aprofundado, viria as possibilidades, né, de um possível rompimento, porque hoje ninguém quer mais assinar autorização do funcionamento das barragens. Para nenhum engenheiro hoje, ela é segura. Então, a gente vê aí uma troca de responsabilidades da empresa com o Estado. Essa pressão, ela resulta nessas ações, que algumas são preventivas e valiosas, para promover a segurança da vida das pessoas, e outras a gente
Sim,
acaba
ontem,
achando
ontem
exagerada.
O investimento era saudado, como já falei. A preocupação foi uma só: investimento e o retorno dele para auxiliar no desenvolvimento e na saúde. Quando eu falo saúde, eu falo em todo tipo de ação do município. O olhar só foi em cima desse fato. O outro é possível, com o passar do tempo, de a represa oferecer algum risco? Ninguém pensou, com toda certeza.
Exatamente.
O investimento que deu e aí a consequência dele é hoje. Quantos anos tem essa barragem?
Não sei te dizer certo, mas creio que em torno de 30 anos, aproximadamente. 30 anos.
Eu só acho muito interessante e penso que na época realmente foi uma forma que não pensaram, construir uma área administrativa logo abaixo de uma barragem, né? Foi o que aconteceu em Brumadinho.
Eles tiveram a confiança, né? De achar
eles tiveram
que
a confiança que isso nunca ia interromper.
Mas é a certeza.
Foram ceifadas
aí,
vidas, né?
Por aí se constata a certeza de quem era técnico à época, de que nada aconteceria no futuro com a represa. Esse é um problema.
Pois é, mas aconteceu.
Até porque não...
Diga aqui.
Não, desculpa. Até porque não é um problema só de Itabirito, pelo que eles estão falando, em que a barragem desce e passa exatamente no centro da cidade, né?
Sim.
Se não me engano, Congonhas, que é ali perto
Congonhas.
Também.
Congonhas,
se não me engano,
catástrofe.
Se parece que arranca a cidade inteira, né? Inclusive ali onde tem a igreja, onde tem as obras de
Alejadinho.
Acho que
eles já estão até no Ministério Público, por causa da evacuação.
Cidades menores, Congonhas é bem menor, né?
São cercados por barragens.
Sim.
Lá em Minas mesmo. Tem 5 ou 6 municípios que são cercados de barragem. Tem 3 ou 4 barragens em volta. Qual é a salvação disso?
É terrível.
Eu disse, por isso que lá atrás, há 10, 20, 30 anos atrás, com certeza, quem fez o projeto de engenharia e fez todos os cálculos, imaginou que a coisa era segura. Porque eu penso que nenhum técnico vá produzir um projeto que ofereça risco para a humanidade, risco para o povo. Não, não. Agora, a colocação é a prova de que a segurança enxergada à época era extrema, tranquila. Né?
Que não podia ter acontecido, né? Tanta certeza. Porque agora estourou, né? O caso de Brumadinho. Veja bem, olha aí, quantas vidas foram embora ali.
Pois é, vereadora, mas aí é aquele negócio, né?
Ninguém imaginaria o que acontecesse.
É, aí entra muita coisa nessa conversa.
Ah,
né?
Sim, com certeza.
Coisas que a gente tem que deixar para lá.
Tem que deixar passar.
Em capitalismo e não sei o quê.
Sim, sim. Para não entrar
em
outros assuntos.
É só o dinheiro que se enxerga.
Tudo bem.
Mas
qual
o rendimento? O que a gente espera, de fato, é que a Vale tome essa responsabilidade dela, né, que venha indenizar as famílias da melhor forma possível, porque a vida é irreparável, né, que possa indenizar o município e, acima de tudo, tomar providências para não deixar com que essas barragens que estão hoje com esse risco venham a romper, tomar todos os mecanismos possíveis, porque a gente já sabe que existem equipamentos, por mais que sejam bilionários, são equipamentos capazes de tentar trazer uma segurança maior nesse sentido.
Desculpe a pergunta que eu vou lhe fazer, mas eu tenho que fazer. Uma indenização recupera uma vida?
De forma alguma. Mas é uma forma mínima de reparar, porque os danos psicológicos são muito grandes. É uma forma de tentar trazer um pouco de dignidade para quem ficou. Porque quem foi não tem como trazer mais, né? Então, que trazer um conforto de alguma forma para que as pessoas possam tentar sentir por perto, né, aquela pessoa que foi embora um dia.
Concordo, não, mas...
É um problema. Assim, Minas está com, quer dizer, além de todos os problemas do Estado economicamente e dos municípios junto, todos estão abraçados, tem mais esse pequeno problema das barragens, né? Vou falar em pequeno adiante dos outros.
Não é pequeno,
mas
não.
Um leva a vida. Aliás, todos eles levam
todos
vida.
Todos eles levam.
A vereadora está... A senhora está certa que algo vai ser feito? Que terá como evitar que essa barragem estoure?
Certeza? De forma alguma. Não acredito muito. Eu não posso afirmar que isso vai
a
ser resolvido,
senhora está
não. Trabalhar muito para isso.
A senhora está acreditando nas medidas tomadas até aqui, buscando recuperar e evitar que essa barragem venha a estourar?
Acreditando não, torcendo. Eu torço para que isso aconteça, mas...
Resta a fé e a torcida.
Fé e a torcida.
É a vida.
E tem que seguir. Vida que segue.
Sim, com certeza. Bem, aqui na Rádio CNM, conversei com dois vereadores lá do município de Itabirito, nas Minas Gerais. Mais um dos que estão ameaçados de rompimento de uma barragem. Infelizmente, a gente não espera que isso ocorra, para que todo mundo seja resolvido em tempo de evitar o pior. Foi a vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Muito obrigado pela presença de ambos.
A toda a equipe da CNM, muito bem recebido nós fomos e gostaríamos de voltar outras vezes, participar e contribuir com vocês. Muito
Diga,
obrigado.
Vereadora Rosilene.
Só quero agradecer também e com certeza quem vai ter a minha volta. Né, Kim? Fomos muito bem recebidos e é tudo, a gente tem que pra agradecer.
Quem sabe na próxima vez, breve, ou ainda no atual mandato, a senhora chegue aqui dizendo sou candidata e sou preferencial.
Amém.
Prefeito?
Amém.
Muito obrigado, gente.
Muito obrigado.